Olá, amigo ouvinte. Uma excelente semana para você e sua família. Várias organizações de direitos humanos têm se mobilizado para criar em São Paulo um mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura. Em nota, as entidades explicam que desde 2007, quando o Brasil ratificou o protocolo facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura, se estabeleceu a obrigação de criar mecanismos de prevenção à tortura no país. Em agosto de 2013, com o objetivo de dar cumprimento à tal obrigação, foi sancionada a Lei Federal número 12.847, criando o Sistema Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, que instituiu um mecanismo em âmbito nacional e prevê que cada estado brasileiro crie seu próprio mecanismo de prevenção nos moldes preconizados pela ONU. Até agora, nove estados promulgaram lei específica criando os mecanismos. São eles Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro e Rondônia. A importância de criar os mecanismos nos estados, segundo as entidades, se dá pelo alto número de unidades de detenção e acolhimento no país, o grave quadro de superlotação e as condições desumanas e degradantes que prevalecem nas unidades prisionais. Francisco Crozeira, assessor jurídico da Pastoral Carcerária, avalia a importância de instaurar o mecanismo em São Paulo.
Bem, o mecanismo de combate e prevenção à tortura, ele traz um enfoque importante ao ressaltar a questão da prevenção à tortura, que é um dos seus principais objetivos. Cada visita do mecanismo gera uma série de recomendações que são entregues para os gestores públicos para que eles possam buscar meios de superar potenciais conflitos e violências do sistema prisional.
Ele também defende que a mobilização pela criação do mecanismo não pode estar descolada da luta contra o encarceramento massivo, que é o fator que gera os abusos e torturas nas prisões.
Estruturalmente, São Paulo já enfrenta condições prisionais degradantes por conta da superlotação, né? Nós temos uma população de mais de 230 mil presos e um déficit de mais de 90 mil vagas. Nesse contexto, a superlotação não é nociva só pelo acúmulo excessivo de pessoas dentro de um espaço cela, mas também por dificultar a prestação de outros serviços necessários para manter um mínimo de dignidade dessas pessoas que estão presas. Esses serviços seriam assistência material, fica prejudicada, o acesso a serviços de saúde, educação, trabalho, assistência social, assistência jurídica.
Organizações como Conectas, ITTC, o Ministério Público de São Paulo e a Pastoral Carcerária, além de outras, participam da mobilização. Para conferir a nota completa, acesse o nosso site, carcerária.org.br. José Coutinho Júnior, com informações da Pastoral Carcerária.